problema é dinheiro, então não há problema.
Eu estou aqui para pagar o preço de ter nascido diferente.
Eu não sei do conselho. Não sei do conselho nem da freguesia.
Eu não, minha vida é tem calma, tem calma. Põe o dinheiro em cima do balcão.
Eu vou ao clube esta noite. Vens comigo?
Olá, eu sou o Renato Godinho e este é o podcast Na Realidade é Ficção. O podcast que semanalmente faz zoom nos conteúdos da plataforma de streaming da SIC, a Opto. Hoje vamos fazer zoom na série Lúcia, a Guardiã do Segredo, uma minissérie de 3 episódios que traz ao ecrã da Opto uma das figuras mais misteriosas da história do século XX português, Lúcia dos Santos, a mais velha dos 3 pastorinhos e a única dos 3 que alegou ter falado com a aparição da Virgem Maria no ano de 1917. Para interpretá-la, o realizador Jorge Paixão da Costa escolheu a atriz Márcia Breia. Os 3, vamos agora conversar um pouco sobre esta minissérie e como foi torná-la realidade.
Eu limitei-me a dizer o que vi e ouvi.
Vamos acabar por chegar à conclusão que só a Lúcia é que ouviu a Nossa Senhora.
Eu e os meus primos vimos mesmo Nossa Senhora.
As pessoas ainda te fazem muitas perguntas sobre os milagres de Fátima.
Jorge, esta série foi filmada há relativamente pouco tempo, entre janeiro e fevereiro de 2023, não foi?
Foi.
Um mês de rodagem para 3 episódios.
Sim.
Pareceu-te ajustado, pouco?
Não é ajustado. Nunca é ajustado. O grande problema...
Falta sempre tempo, não é?
É. O grande problema, por exemplo, eu agora, ultimamente, no fim de 2023, fiz um filme para o cinema chamado Cândido, que vai estrear em maio, e pela primeira vez tive a oportunidade de ter o tempo que eu precisava para filmar.
A sério?
Foi. E mesmo assim não aconteceu. Na hora da verdade, eu achava sempre que me estavam a roubar tempo.
Ok.
E, portanto, as séries de televisão têm esse problema.
Certo.
As séries de televisão têm esse problema, que é... Dão-te uma espécie de buffet ou píparo e depois dizem-te assim, come isto em 5 minutos. Não, mas é verdade. Dão-me tudo. Tudo o que eu tenho no cinema, eu tenho na televisão ou na ficção televisiva. Normalmente. Com certo. Os produtores com que eu trabalho. Também não trabalho com muitos produtores, trabalho com 2 ou 3 produtores, um só para documentários e os outros 2 para ficção. Ficção, quer para o cinema, qualquer um deles trabalhei para cinema e televisão. Mas é isso, a televisão tem essa particularidade. Nós juntamos pessoas com muita qualidade, com muita qualidade, quer do ponto de vista artístico, quer do ponto de vista técnico, mas depois é espantoso porque... É isso, é... Come em 5 minutos, tens aqui uma lagosta, tens aqui não sei o quê, agora tens 5 minutos para... E isso é um bocadinho frustrante.
É uma coisa um bocadinho cultural, até mais do que de orçamento, não achas? Porque eu acho que isso é transversal à sociedade, tudo é feito em cima de joelho neste país, não sentes isso?
É, nós não... Sim, neste país nós não temos o dom do planeamento estratégico.
Certo. Da antecipação...
Eu digo com alguma... propriedade, porque eu vivi, eu tenho dupla nacionalidade, sou português e sueco, e portanto vivi todo o fim da minha vida teenage e início da minha vida adulta, vivi na Suécia e sei exatamente como é que os suecos planeiam, mesmo hoje, e como é que nós planeamos. Nós os portugueses comunicam por sintomas, não é? Normalmente, então como é que estás? É pá, estou mais ou menos, ando um bocadinho... E isso reflete-se na maneira, como nós planeamos a nossa vida. É pá, eu estou bem, mas podia estar melhor.
É mais ou menos.
É, mas é muito interessante. É divertido viver numa sociedade assim.
É
super divertido.
Ok.
Opiniões.
É isso, tenho que descobrir essa diversão. Olha, mas houve tempo para ensaios, ou não?
Houve tempo para alguns ensaios, sim,
sim,
porque eu não dispenso os ensaios.
Pronto, normalmente. Márcia, tu lembras-te do processo de ensaios?
Lembro, muito bem, para mim nunca mais hei de esquecer.
Não, porquê? Foi
nunca
assim
mais me esquecer porque eu tinha estado muito tempo sem trabalhar com o Jorge.
Ok.
E eu tenho que, já que eu sou a favor das coisas leves, ele andava sempre muito mal disposto no tempo em que eu o conheci, nas primeiras coisas que fiz.
Ah, foi?
Berrava connosco, etc. Aquelas coisas simpáticas que ninguém gosta de ouvir. Mas fiquei espantadíssima quando vou fazer a Mana Lúcia. E devo dizer que ele estava um veludo.
A sério?
A sério.
Então conta lá, como é que foi esse processo de ensaios?
Ah, Vamos fazer as cenas tal e tal e tal e tal, e agora vamos primeiro ler e depois vamos falar um bocadinho sobre elas, rapidamente. Lá está o que ele diz, o tal banquete do pípero que depois as pessoas não comem. E pronto, mas correu muito bem.
Correu?
Correu mesmo muito bem. E eu devo dizer-te que estava com um imenso medo.
Porquê?
Então agora vou abrir...
Abre o livro.
Abro o livro. Estava com medo por uma razão. Eu não sou uma mulher de fé, e eu já sei que me cai tudo em cima. Não sou uma mulher católica, okay. Não. E ainda por cima tive na minha infância, por volta dos desde miúda, o meu pai é que conhecia bem a região toda dos pastorinhos, e fui sempre muito avisada da espécie de embuste que era aquilo tudo. Ora era para agradar um lado da igreja, ou ora era para as pessoas perceberem que havia muitos, que a fé dos cristãos é que interessava, etc, essas coisas todas. Portanto, eu fui muito, tive sempre uma imagem dada por outras pessoas, é um facto, porque eu não tinha idade para formatar assim. Foi sempre muito difícil eu aceitar esse tipo de coisas, nunca aceitei muito. E claro que hoje ainda aceito menos. A única coisa que me faz espanto aqui neste caso, porque há duas partes nesta história, não é? A primeira parte é eu estar com medo, porque eu conheço-me e sei que quando não gosto, não gosto mesmo. E eu estava com muito medo, assim, agora vou, não posso de todo ridicularizar ou sequer tratar mal um personagem que eu sei perfeitamente que é a esperança de milhares de pessoas. Tu vês o 13 de maio, vês aquelas coisas todas e tu sentes que as pessoas fazem os sacrifícios todos. Eu sei que muitos dos sacrifícios são para teres uma benesse para te fazer, percebes? Mas de qualquer maneira são honestos da parte de quem os faz.
Então sentiste essa responsabilidade, não defraudar
então senti, exatamente.
A fé de muitas pessoas.
Não, é, e foi isso que me ajudou muito na minha cabeça.
Foi isso.
Porque eu pensei assim, Márcia, isto não é, não vais brincar, tu podes não, eu não acredito, não quero, não me interessa, mas há milhares que no 13 de maio e no meu tempo iam de joelhos e não havia aquela passadeirinha de pedra pelo meio.
Sim, 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 mas e mais do que a fé dessas pessoas também não te puxou assim... Eu vou interpretar uma personagem biográfica. Eu não acredito em nada do que ela acreditava. Eu nem sequer acredito que ela acreditasse. Mas foi isto que ela defendeu. E ela foi uma resistente também, não é? Foi uma mulher que resistiu a muitas coisas.
Sim.
Tu identificas-te com esse lado de resistente dela. Eu imagino que uma atriz, com o teu percurso, com os anos de carreira que tu tens, também tenha passado por algumas vicissitudes.
Algumas?
Muitas. Encontraste esse paralelo entre ti e a Lúcia ou não? Essa capacidade de resistência?
Encontrei em algumas coisas, sim.
Ok.
E depois há outra coisa que me espantou sempre, desde que me conheço, que é eu ser tão admiradora da arte sacra.
Ah, é?
Eu admiro a arte sacra.
Não foste arranjar-se algumas coisas a que te agarrar.
Exato.
Ok.
E fiz a comunhão, porque...
Pronto, então...
Vis na Igreja da Lapa, que era uma maneira de ao menos irmos misturadas com rapazes que normalmente não nos deixavam nunca, não é? E então íamos na mesma... Te rias, é verdade? Éramos miúdas, umas parvas. E então eu fui de branco e tudo, com luva, todo como manda a lei. Maravilha. Mas foi muito também por causa da minha mãe.
Okay.
A minha mãe, coitadinha, o grande desgosto dela era que eu não casasse de branco. Ela, mal ela sabe que eu nem casar nem de branco, nem de preto, nem de azul. E outras coisas também, é que ela gostava, até para fazer um bocadinho pirraça ao meu pai, penso eu, que eu fosse toda a rigor. E eu fui, eu tenho fotografias lindíssimas minhas.
Muito bem. Jorge, quando a escolha para interpretar a Lúcia recai sobre a Márcia Breia, é importante saber que ligação tem ela com a fé ou é absolutamente indiferente?
Não, quer dizer, uma vez, não é indiferente. A experiência pessoal de uma atriz é importante para o desempenho de uma personagem. Mas o seu relacionamento intelectual com a personagem também é muito importante. É assim, no que diz respeito à Márcia, eu já tinha feito duas novelas com ela. Fiz a Roseira Brava e fiz o Lusitana Paixão. Não sei se fizemos mais alguma coisa, mas acho que foram estas duas. E eu sabia que tinha uma grande atriz a trabalhar, portanto estava tranquilíssimo. Por isso é que não estava com o meu mau feitio. Estava tranquilíssimo, as coisas estavam tranquilas e tudo se passou com muita tranquilidade. Porque ainda por cima nós falámos sobre esta coisa do mistério da fé. Eu sou assim um... O meu relacionamento com o misticismo é uma coisa pós-moderna. Ou seja, eu fui educado por jesuítas, andei no São João de Brito, tive padres e inclusive um cônego que era meu tio, irmão do meu pai. A minha mãe era uma mulher muito religiosa. A minha mulher é muito religiosa. Mas eu, infelizmente, perdi essa fé, perdi essa possibilidade de ter fé muito cedo.
Muito cedo.
Muito cedo, muito cedo.
Mas apesar disso, desculpa interromper-te, em 2017 já tinhas realizado Jacinta.
Já.
Portanto, este é um tema recorrente?
Não.
O que relação tens tu com isto?
É e não é, porque é assim, todas as histórias têm uma gênese, que não tem que ser forçosamente metafísica, ok? E quando eu fiz a Jacinta, a minha preocupação era a verdade de uma criança. Como é que uma criança que não sabe ler nem escrever, e etc, 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 mantém uma verdade contra todas as contrariedades e todas as ameaças? E isso é que me interessava, fosse Nossa Senhora ou fosse outra coisa qualquer, era isso que me interessava. Relativamente à Lúcia, à irmã Lúcia, era a mesma coisa. O que é que faz uma mulher castrar-se, fechar-se, não comunicar algumas coisas que ela considera importantes? O que é que está por trás disto tudo? Eu achei que isso era interessantíssimo.
Uhum.
E depois a verdade é que o texto também tinha uma coisa boa, que era introduzir alguém, um neófito, chamemos-lhe assim,
uhum,
que era a sobrinha da Madre Superior.
Sim, a personagem interpretada pela Madalena Almeida.
Era, que vinha
a
criar,
Alquerque.
Vinha criar um momento disruptivo naquela paz do convento. E isso agradava-me. Eu nunca pensei muito na parte, quer dizer,
religiosa.
Porque eu conheço a religião, eu conheço. Eu fui católico, fui obrigado a ser católico.
Okay.
E depois, quando pude ser autónomo, decidi, pá, eu vou pensar nisto do que é acreditar num Deus. E comecei logo por descobrir, eu não acredito num Deus. Eu acredito é nas pessoas que acreditam em Deus. E, portanto, a minha posição foi sempre o facto de fazer este tipo de ficções narrativas, dramaturgias, é muito interessante quando há esse lado, porque o facto de nós não acreditarmos forçosamente nas coisas faz com que nós andemos um bocadinho também na corda bamba.
Uhum.
Em qualquer momento a gente pode cair dali abaixo.
Sim. Eu tive um professor, Carlos Carranca, já falecido, que me ensinou uma coisa muito engraçada, que ele dizia: só acredita verdadeiramente quem duvida.
Exatamente. Exatamente, é verdade.
É um bocadinho isso. É esse limbo de que falas, não é?
Eu tenho esse posicionamento, eu tenho muitas dúvidas, eu não sou anticlerical, nem, eu sou um agnóstico, sou uma uhum. pessoa que, como eu disse, eu não acredito em Deus, acredito nas pessoas que acreditam em Deus.
Uhum.
E, portanto, essas pessoas que acreditam em Deus trazem com elas uma ideia de Deus, e eu nisso acredito. E, portanto, até, se calhar sou assim uma espécie de...
Religioso por interposta
não
pessoa.
Não, de tipo, gosta de entrar, como é que se costuma dizer, nas festas quando se entra de penetra. Eu gosto,
certo,
de entrar de penetra na religião.
Ok. Mas essa opção de que falavas, de introduzir aqui uma personagem ficcionada, a Madalena Albuquerque,
sim,
que é interpretada pela Madalena Almeida,
sim,
de onde é que surge, portanto, vamos fazer uma minissérie, 3 episódios, sobre a irmã Lúcia. Mas não vamos cingir-nos a isto. Vamos introduzir aqui uma personagem jovem. A mim parece-me até um bocadinho um espelho da Lúcia. Há ali um paralelo que eu estabeleço entre as duas. Márcia, não sei se concordas.
Não, eu não lhe chamo espelho.
Então.
Mas houve uma das cenas que fizemos eu e ela e que eu gostei imenso porque me expus bastante em relação à miúda e com a miúda e tudo. O que é que acontece? Era uma espécie de aposta da Lúcia numa coisa boa.
Quase uma salvação, uma segunda oportunidade.
Foi muito.
Porque é uma personagem
quanto
também.
Quanto à história do anticlerical, eu tenho que dizer isto, embora não deva, porque é a minha vida privada, borrifo-me um bocado. Mas é assim, eu sou neta de um padre.
Ok.
Fui neta de um padre, mas só soube disso quando ia às vindimas lá na terra. Eu passava no meio lá dos cachos de uvas,
uhum,
e as senhoras diziam: olha a neta do padre Augusto. E eu ficava completamente... Porque não sabia o que era, completamente. Pronto, e tive uma avó bastante nariz arrebitado a sério, como se dizia naquele tempo. Mas para quem eu tinha troco para ela, e ela achava imensa piada porque eu nunca me submetia ao que ela dizia. Bom, isto tudo para falar do anticlerical. Nunca fui, nem me interessa nada. Ultimamente temos notícias terríveis sobre as funções clericais que excedem a religião, mas isso a mim não, já não, quer dizer, não vou agora estar a escrever.
Pois não, olha, eu aproveito a tua deixa, e como gostas de coisas mais ligeiras e com piada, vou-te dizer uma coisa que não sei se já alguém te disse, mas que tu sentiste de certeza, que é: cumpriste o sonho de muitos atores, que é fazer uma personagem com um figurino único. Não tinhas trocas de roupa.
Eu não tinha pensado nisso.
Não tinhas pensado
mas
nisso.
Mas olha que só hoje pensava.
Estás a ver?
E tinha uma conversa privada aqui com o Jorge.
Olha, o Nico, o Nico Lobreiner, o saudoso Nico, estava sempre a dizer isso. Epá, o meu sonho é fazer um mendigo que não tenha que fazer barba, que não tenha mudado de roupa, está sempre sujo, nem banho tem que tomar. E tu fizeste uma personagem, pá, era um
mas figura. Eu por acaso tomava banho.
Tomavas?
É, pronto. Estranho.
Uma questão de higiene.
Não,
mas era um figurino único e quase um decor único. Foi filmado num convento?
Não.
Mais ou menos. Quer dizer, nós tivemos todo o segmento do convento, que era grande, que eram para aí dois terços da série.
Certo.
Foi feito no convento.
Ok.
Depois tivemos uma série de cenas exteriores ao convento que tinham a ver muito com
a história
a personagem da Madalena
Almeida.
E tivemos alguns flashbacks de quando ela era pequenina.
Muito boa aquela miúda. Por sinal, a miúda que faz de Lúcia com 10 anos.
Sim.
É muito boa.
É. Eu tive muita sorte com o elenco.
Sorte? Não é só sorte.
Não, mas...
Sabeste escolher?
Não, mas...
Pois às vezes corre mal, não é?
Às vezes corre mal. Mesmo
mas não correu.
Mesmo quando o elenco é constituído por Ronaldos, às vezes é todos a tirar a bola para fora da baliza.
Mas eu quero deixar também aqui uma admiração enorme por duas das pessoas que trabalharam comigo, que não são já propriamente crianças, que é a Margarida Marinho e a Paula Lobo Antunes. Fizemos um terceto delicioso que nos ajudou muito. Porque o ambiente era fantástico. E numa série, num filme como este, era preciso. Era a disponibilidade mental, mas em bom. Não era... Ai, agora temos que fazer isto assim. Agora, eu não sei o que isso é. Fazer isto assim, fazer isto assado, nada. É o que saiu.
O que é que queres dizer com isso? Explica lá às pessoas para perceberem melhor.
O que é que queres dizer com o quê?
Com o eu não sei fazer isto assim, é para fazer assim, é para fazer assado. O que é que queres dizer com isso?
É porque se criam... Como é que se diz? Moldes de coisas.
Ok, formatações.
E eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi no tempo da cornucópia. O que é bonito é tu ires buscar umas coisas que nem sabia que tinhas.
Ok. E isso aconteceu neste processo?
Neste e noutros.
Ok.
Comecei a perceber que interpretar um personagem é ir buscar nele umas coisas que não são óbvias e que nunca terias. Porquê é que eu fiz isto? Porquê é que eu disse isto? Mas eu acho que é isso o fascínio de representar.
E lembras-te assim de algum exemplo desta personagem? Uma cena em que isso tenha acontecido, em que tenhas ido para um lugar? Na Lúcia.
Na Lúcia.
Te lembras-te de alguma cena assim que tenha acontecido?
Lembro-me, por exemplo, do diálogo com o bispo.
Com o Guilherme Filipe. Interpretado pelo Guilherme.
Estava a manter. Mas a sério, eu estava a me enervar imenso com o homem. Coitado do
Guilherme.
Mas há uma coisa que eu não entendo. Se Nossa Senhora disse que a terceira parte do Segredo de Fátima podia ser revelada a partir de 1960, porque é que depois de tanto tempo ainda não a divulgam?
Porque consideramos que ainda não chegou o momento certo. A irmã acha que o povo ia entender? Não podemos confundir o povo.
Mas se é verdade, porque é que não se havia de revelar?
E sê-lo-á revelado. No momento oportuno e da forma que for mais conveniente. A irmã não está de acordo com a nossa Santa Madre Igreja.
Oh, Senhor Bispo, isso é lá a pergunta que se faça. Então eu não segui o caminho de Deus? Eu não estou aqui para o adorar, para o venerar? Hã? Como é que eu não havia de concordar com os caminhos da Igreja? Porque é que eu não havia de estar de acordo com a Igreja?
E, portanto, isso estava-me a sair mesmo...
E não estavas à espera?
Não.
Estavas à espera que a cena fosse uma coisa?
Porque uma coisa é tu vestires uma cena que te mandaram mais, que te deram umas luzes e tu então vais vesti-la, porque também já não és parvo nenhum e sabes perfeitamente como é que se veste as roupas das coisas.
Ok.
Mas o que é facto é que a certa altura, com certas cenas da Lúcia, eu comecei a reagir. A reagir eu, Márcia, a reagir e a arranjar razões para estar a ser tão tonta e tão... Porque depois tinha sempre aquela contradição que eu tinha com a minha vida, com o que é religioso, certo, em mim e o que não é. Portanto, estava sempre a castrar-me, no fundo.
E hoje, depois de lhe dares vida, tens uma opinião diferente dela?
Da Lúcia? Tenho, mas lá está. Tenho uma opinião porque achei que ela, coitada, não estava... Estavam a dar cabo dela, sabes? Era a opinião que eu tinha. De qualquer maneira, admirava... Estavam a dar cabo dela a sociedade.
Certo, certo.
São os meus colegas, coitados. Portanto, essa é a coisa que me afligia muito e que me aflige muito. Eu acho que ela nunca percebeu que estava a ser julgada,
okay,
em pádel.
Ok, ok. Jorge, tenho a intuição de que gostas muito de dirigir atores.
É uma intuição verdadeira.
Verdadeira.
Eu gosto muito de trabalhar com atores.
E como é que é para ti? Como a tua direção é uma direção muito interventiva? Não, eu, é no platô? Não, é preparada?
Nem por isso. Eu não dirijo bem atores, eu dirijo personagens.
Okay.
Portanto, eu acho que os atores têm essa autonomia de decidirem que personagem é que estão a fazer. E depois eu dirijo as personagens no sentido do maior... interesse da cena e da dramaturgia.
Uhum.
Portanto, e eu gosto muito disso. Eu, aliás, não sou um grande... Não sou particularmente minucioso com os enquadramentos e com essas coisas. Eu sugiro ao diretor de fotografia um enquadramento e depois eu quero que ele faça melhor, porque ele foi educado para isso. O que eu... A força ou... A coisa mais fulcral na minha direção... É, na minha direção, enquanto realizador, uhum, é o trabalho com os atores. Uhum. Gosto muito. E quando temos a sorte de trabalhar com atores como a Márcia e os outros, e saiu-nos a sorte grande, que aquilo é a felicidade plena durante ali uns dias.
São só uns ajustes.
É, e é espantoso aqui, porque aquilo é endémico. Ou seja, às tantas, quando as coisas correm bem, até iriçam-me os pelos, eu dou pulos na cadeira, porque eu não fico indiferente àquilo. Eu tento ficar sempre, ter aquele efeito de afastamento brechtiano, uhum, mas ao mesmo tempo eu digo, eu não posso, eu faço parte disto, eu estou a contribuir com sentimentos, etc. Portanto, dirigir... Isso é um bocado uma fama que me precede. As pessoas dizem que normalmente eu trabalho muito com os atores. Eu trabalho muito com as personagens.
Ok. Ok. Márcia, confere. É isto que sentes? Sentes que o Jorge, quando está a dirigir...
Neste filme, nesta série, foi o que eu senti mais, porque as outras coisas que fiz com ele não, nem tinha a dimensão que estou agora a realizar na minha cabeça neste preciso momento, nem nada, porque eram coisas de um cariz diferente, etc. Esta talvez fosse uma coisa que a mim mais me puxou para vários sítios que eu nunca tinha ido. E por isso, aliás, agradeci-lhe publicamente e agradeço-lhe ainda hoje.
Eu muito é que agradeço, bem. Eu é que tenho que agradecer.
Mas bom que agradecem um ao outro. Não. Isso é que é bom.
Mas eu é que tenho que agradecer. Eu fui
só
um...
não deves foi bom reino de Natal, mas pronto.
É um privilégio trabalhar com bons atores. É um privilégio. É uma coisa. Depois não, a gente tem a sensação. Pá, isto não volta a acontecer. É fantástico.
Que bom.
Não, aquele momento não.
Que bom.
Não volta a acontecer. É um bocadinho isso.
Tu em ficção já passaste pelos formatos todos, não é? Séries, cinema, telenovelas, telefilmes, sitcoms.
Sim. Tudo o que é ficção eu fiz todos os formatos.
E porquê? Foi, a vida foi assim ou foste tu que quiseste mesmo visitar as capelas todas?
Ah, eu queria visitar as capelas e queria ver como é que, por exemplo, uma das coisas que eu tinha uma grande curiosidade de saber como é que eu me saía num sitcom, que é de 5 em 5 frases ter um punchline. E ainda por cima, quando às vezes esse punchline não é bom, e nós olhamos para a notadora que está ao nosso lado e ela diz-nos assim: isto não faz rir, Jorge, isto não faz rir. Fica-se num estado completamente catatónico. Não se sabe se devemos achar piada ou não, mas é espantoso porque a anotadora está ao nosso lado a dizer: Jorge, isto não faz rir, isto não faz rir.
Então, e depois de visitadas as capelas, qual é aquela em que tu, onde tu te sentes mais confortável? Ah, no melhor dos sentidos da palavra,
não
confortável.
Tenho,
não gosto.
Não, eu, é conforme os projetos.
É, desde que dê prazer.
É, há projetos. Quer dizer, até vai ao ponto. Há projetos que são meus, que foram escritos por mim e que foram desenvolvidos por mim. E há projetos que é um filme de. E há projetos de realizado por.
Certo. Okay.
E eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas escritas pelo Moita Flores, etc. Uhum. Não só o Moita Flores, mas outras pessoas. Que eram muito melhores do que as coisas que eu escrevia. E, portanto, até senti que o facto de ter materializado um texto de um autor que não era eu, que era um privilégio. Aquilo, ter aquele texto à minha frente era um privilégio.
E não achas que umas coisas contaminam as outras? Eu, por exemplo, eu como ator, Márcia, não sei se concordas, eu sinto que o trabalho em televisão me dá ferramentas para o trabalho em teatro e vice-versa. A urgência da televisão, a urgência, o tempo, os recursos escassos.
Tens razão, isso foi-me dito quando eu pedi a primeira vez licença para fazer um trabalho televisivo, que naquele caso eu acho que foi a primeira novela, ao Luís Miguel, porque eu trabalhava praticamente só na cronocópia, portanto tinha respeito por tudo o que ele queria que ele fizesse ou não.
Claro.
E eu fui falar com ele com toda a frontalidade e disse-lhe: eu sei que tu não achas piada nenhuma a isto, mas eu nunca fiz e quero experimentar, gostava. E ele disse: Márcia, se tu tivesses vindo para aí agora, nestes últimos 2 anos, para a cornucópia, eu dizia-te já que não fizesses. Mas tu, já nada te contamina. Foi exatamente isto.
Já nada te contamina.
Já nada te contamina.
Okay.
Por isso acho que vai ser uma experiência. Quando acabou a experiência, ele disse-me que uma das coisas que achou muito interessante na história da novela que eu estava a fazer, daquela, ele disse que é engraçado porque com isto perdeste aqueles bocadinhos de tempo que a gente dá para preparar a frase. Percebes?
Okay.
Porque não tens tempo para fazer isso se for um determinado ritmo.
É uma ginástica.
Não é? É uma ginástica. E ele disse que achava isso muito importante, que era uma das coisas possivelmente boas que eu tinha adquirido.
Ok. E hoje, quando o telefone toca para te convidarem para fazer alguma coisa, o que é que te entusiasma mais? Quando toca do teatro, quando toca do cinema, quando toca da televisão?
Não sei. Eu, teatro, tenho feito menos, não é? A última coisa que trabalhei foi com o João Lourenço, o Só Eu Escapei, e televisão é que tenho feito imenso, não é?
E divertes-te?
Ah, a maior parte das vezes, sim.
Eu sou testemunha. Algumas vezes sou testemunha.
Eu sou a maior parte das vezes, sim.
Esta é, diz.
Não, e gosto de me sentir acompanhada por pessoas como eu.
O que é que são pessoas como tu?
Então, esta coisa horrível que estás aqui a ver, sei lá. Cheia de micróbios, de ácaros.
Olha, a mim parece-me que a série Lúcia tem essa particularidade que eu achei muito interessante, que é terem trazido uma personagem ficcional de uma geração completamente diferente para contar a história numa versão paralela. Eu gostei muito desse pormenor, achei isso muito interessante e acho que as pessoas que ainda não viram a série e que podem achar que vão ver uma série documental quase sobre a vida da irmã Lúcia estão muito enganadas.
Não.
Estão muito enganadas.
Por acaso eu também acho isso.
E é muito interessante ver essa parelha Lúcia Madalena.
Porque se as pessoas soubessem, às vezes, eu nunca mais me esqueço de uma das cenas que estava a filmar dentro do quartinho onde ela recebia correspondência. E do lado direito tinha uma imagem que ela lá se dirigia de vez em quando à imagem. Eu lembro-me de ter sentido, não era bem um arrepio, mas era uma coisa assim. Que horror. Como é possível viver assim?
Ok.
Percebes?
E percebeste ou não?
Percebi.
E percebeste como é que é possível?
Continuei.
Ok. Houve alguma preparação dos atores para alguns hábitos religiosos, a maneira, ou no vocabulário, a maneira como se vestiam? Houve alguma preparação especial? Ou...
Sim, preparação não houve.
Okay.
Ou seja, nós deixámos isso um bocadinho ao critério dos diferentes departamentos. O guarda-roupa, se me perguntasse assim, se eu investiguei como é que era o hábito de uma freira naquela altura, não. Mas eu olhava para aquele hábito e aquilo parecia-me correto.
Uhum.
E como no cinema as coisas não têm que ser, têm que parecer, na ficção.
E
não.
Os óculos que eu usava era uma coisa que me atormentou.
Não, isso foi muito interessante.
Mas os óculos...
Das coisas que eu achei.
Os óculos foram feitos à imagem e semelhança dos óculos da
Lúcia, não é?
Da Lúcia.
Mas a mim
pareceu-me... Eu ia ficando zarolha como ela se calhar ficou,
mas,
não sei.
Mas pergunto eu, porque aquilo havia alturas em que me parecia que só o contorno da lente é que era mesmo fundo de garrafa.
Pois olha lá,
querido, ou não?
Então o que é que tu querias? Ficar ceguinha?
Pois, não ficava ceguinha.
É tu não imaginas, eu fazia assim e acabou sem
imagem. Que
um... Tivemos que encontrar ali um compromisso.
Era um adereço importante.
Eu lembro-me, era um adereço importante.
É uma imagem muito forte que nós temos dela.
É a imagem de marca, é o trademark, era aqueles óculos.
Tinha que
e
ser.
Eu lembro-me de discutir isso com a Tina, sobre que ela propunha-me isto, propunha-me aquilo.
Quem é a Tina?
A Tina é a chefe de... A figurinista. A pessoa que desenha a imagem da personagem. E ela, fantástica, muito profissional, trouxe-me várias possibilidades.
Ok.
Eu disse, nós vamos usar aquela que mente melhor, não é? E uma das coisas é que percebemos que, olhando bem para um lado e para o outro, o fundo de garrafa só estava mesmo no
contorno da lente.
Nos contornos, assim, no centro não íamos ter essa,
senão,
aqueles olhos grandes.
A Márcia,
pelo amor de Deus.
Não, ela não via nada.
Não via nada, coitadinha.
Não via nada. Eu às vezes vejo pouco, mas... Não, nesse sentido. Não, mas a sério, foi gratificante. Eu nunca pensei que isso me ia acontecer.
É giro, principalmente por ter sido uma personagem com que
por
tu te sentias.
Por ter sido que tinha este recheio, este, apesar de eu conhecê-lo. Não há ninguém em Portugal que não soubesse o que era a história dos Pastorinhos e da Lúcia. E depois também há outra coisa que eu tinha muito presente. Quem conhecesse aqueles sítios, como eu conhecia através da mão do meu pai. Era o seguinte, aquilo era normal que aquelas crianças não tivessem um desequilíbrio qualquer. Se calhar até teriam um nome de médico que eu não sei dizer.
Okay.
É natural. Aquelas paisagens eram horríveis, inóspitas, calhaus, erva curta. Aquelas crianças estavam ali desde, às vezes diziam que era desde as 6 da manhã, toda a tarde, com um bocado de pão, e uma sardinha, que era o que se usava naquela altura.
Então isso é giro porque tu não acreditas no que elas viram, mas acreditas que elas acreditavam. Ainda com uma patologia.
Exato, porque como é que tu queres? Então o Pio XII não viu o sol aos quadradinhos quando estava para morrer.
Não sei, pelo menos
mas ele disse que sim. Pois. Portanto, disse que sim, que já.
Houve muita gente presa a ver o sol aos quadradinhos.
É verdade. Houve muita gente. Ainda hoje vêem. Há muitos que vêm.
Eu sei.
E há outros que deviam ver, mas não
há
vêm.
Há outros que deviam ver, mas vão para os quadrados mais largos.
Pois não deviam ver. Olha, há uma parte importante da personagem que é feita depois da rodagem, que é a voz off. Eu acho que é uma parte importante. Concordas ou não?
Importante é, porque devo ter adorado fazer.
Adoraste? Era isso que eu te queria perguntar.
Porque eu tudo quanto é falar e dizer e expor e não
gostas.
Sei o quê, eu sou... Às vezes as minhas filhas dizem, mãezinha, hã? Para.
Mas foi muito tempo depois da rodagem?
Não.
Ou não?
Não.
Portanto, ainda tinhas aquilo bem presente em ti?
Sim. E não era difícil de ter presente.
Porquê? Marcou-te?
Primeiro porque marca, em segundo lugar porque são coisas lógicas daquela pessoa. Se eu pensar naquela pessoa a sério... Aquela pessoa tinha aquela maneira de se despedir, no fundo, não é?
Ok. Estudas muito em casa?
O quê?
Os textos? O
Às
percurso?
Vezes, depende do tipo de coisas.
Ok.
Percebes?
Depende do potencial, não é?
Não, depende do tipo de textos. Porque...
Se é mais complexo, se é menos complexo.
E há uns que prestam-se para a gente ter cuidado, para às vezes deitar-me a lembrar, mas não era assim, era assado. Outras vezes são coisas tão champanhe, tão bolinhas de champanhe, quer dizer...
Sim, que requer mais a espontaneidade
e
tranquilidade. Mas neste caso, como tinhas uma personagem com um percurso curto, porque foi um mês de rodagem, preparavas bem, imagino que não tenham gravado por ordem cronológica, a rodagem não foi...
Não.
Claro que não, nunca é, mas portanto preparavas, és uma atriz que se prepara bem antes do dia da rodagem?
Eu preparo bem, não sei, mas que me preparo, preparo.
Não sabes, é bem, mas é.
É.
Prepara bem.
Prepara bem. E chegava bem preparada à placa.
Sabes
muito
que
bem, muito bem.
Okay.
Só assim conseguíamos ter o workflow que tínhamos.
E isso é importante para ti como realizador, não é?
Para mim é muito importante, porque eu não estou preocupado com coisas acessórias, só me preocupo com o que é importante. Trabalhar com atores que são muito profissionais e que muito cuidadosos com o que estão a fazer, para um realizador é meio caminho andado. É fantástico.
Eu também sou inteiramente de acordo. E foi isso que deu à minha relação com o Jorge nesta aventura.
Foi um encontro feliz, então.
Foi um encontro feliz. E mais uma vez eu naquela altura agradeci-lhe.
Boa.
Porque ele conseguiu sacar-me coisas que eu, se calhar, pensar: oh meu Deus, lá vou trabalhar com este Zweiger para os gritos comigo. Ah, mas não.
Correu bem, fluiu.
Correu muito bem.
Que bom.
Entendíamos-nos sem falarmos muito.
Que bom. Houve assim alguma coisa que se lembrem, assim, alguma curiosidade, alguma coisa que gostassem de contar, que se sairmos daqui e não falarmos nela vai ser uma pena?
Ah, de que género?
Não sei, uma curiosidade qualquer que tu te lembres de rodagem, uma coisa inusitada, não sei, qualquer coisa. Só não quer que aconteça é: ei pá, não falei naquilo e era tão giro ter dito aquilo.
Mas não sei. Não posso, porque...
Pronto, se te lembrares, quando depois te saímos, mandas-me um WhatsApp.
O nosso triunvirato, que era eu, a Margarida e a
Paula,
outra senhora,
a Paula.
Foram coisas inacreditáveis que a gente encontrava nas refeições.
Como assim?
Encontravam
nas refeições? É. Não viste a imagem de Nossa Senhora na fatia de pão?
Não costuma aparecer nessa altura.
Ok.
Não, então. Era porque uma coisa puxava a outra. Qualquer de uma destas três pessoas de que eu estou a falar são pessoas com uma capacidade enorme de saberem falar divertidamente e ao mesmo tempo usarem o que estão a dizer. E isso para mim é fundamental.
Portanto, o que tu queres dizer é que as refeições eram sempre muito divertidas, e aconteciam coisas.
Aconteciam muitas coisas. Agora, que nós chegávamos a conclusões brilhantes, chegávamos.
Queres partilhar alguma que te lembres?
E depois fica tudo escandalizado.
Não faz mal. Quem não se quiser escandalizar, desliga agora, vá.
Não, quero lá saber. Realmente, por exemplo, a primeira vez que fomos, nós íamos a um restaurante lá que gostávamos muito.
Eu, lá? Margarida. Lá onde?
Como é que se chama?
Em Torres Vedras?
No Varanojo, lá, como é que se chamava aquilo?
Sim, é o Varatojo.
Varatojo
ou
Não, é na zona. Pronto,
ali. Disseste tão bem, não sei
porque é que me
mandaste. Exatamente, não sei.
Eu não sabia que elas iam ao restaurante, pensei que elas comiam na cantina.
Qual cantina?
Não, porque eu próprio tenho esta particularidade, nunca. A refeição de produção nunca faço com a equipa. Eu aproveito sempre a hora da refeição para descansar a minha cabeça. Portanto, eu tenho sempre alguém da produção que me leva ao restaurante mais próximo, seja bom ou seja mau, para eu poder estar
sozinho.
Sozinho. Nunca levo ninguém comigo. E aproveito para socializar. Converso com os amigos, não sei o quê, não sei o que mais. Penso na minha vida, penso no que foi. E é fantástico porque chego com as pilhas recarregadas. E portanto, nunca sei quem come. Eu estava convencido que as atrizes comiam todas na cantina.
Faziam o mesmo que tu, mas em trio virado. Então, ias contar então que houve um dia que foram almoçar esse tal restaurante?
Uma de nós, eu não vou dizer quem, tenho medo que ela se chateie.
Sim.
Uma de nós descobriu um vinho.
Um vinho.
Através de quem? Da desencaminhadora Mauro.
Tu.
Porque eu, vinho tinto bom, prefiro do que beber vinagre ou outras coisas assim, não é? Era uma risota pegada quando a senhora, que era simpaticíssima, a senhora do restaurante, vinha: então hoje o que é para beber? E nós olhávamos umas para as outras: ah, então tem que ser aquele. Não sei se posso dizer.
Pode.
O nome do vinho. É o Trinca-Bolotas. Rótulo amarelo. Olha, mal dizíamos isto, já estávamos todas.
Então é engraçado, vocês faziam o mesmo, só que tu sozinho.
Sim.
Sozinho quer dizer, ligavas a amigos e tal.
Muitas vezes sozinho. Não ligava a ninguém.
E vocês também iam carregar baterias, não é? Não. Saíam daquele ambiente mais conventual, mais formal.
E depois tínhamos umas cumplicidades muito interessantes. Sabes?
Boa.
Que três mulheres mais ou menos inteligentes, enfim. E algumas delas bonitas.
E de três gerações diferentes.
Gerações engraçado. Diferentes, era inacreditável.
Que engraçado. Muito bem. Olha,
três freiras.
Três. Fecha paredes, freiras.
Três freiras on the run. Com trinca-bolotas.
Dá uma sequela.
Devo dizer que o branco também é bom.
Ai, mas eu gosto mais do tinto. O rótulo amarelo, o vermelho é mais áspero.
Muito bem, olha, gostei muito de vos ter cá. Obrigada. Agradeço-vos obrigado, imenso não. terem aceitado.
Obrigado.
E agora lançava-vos um desafio, que era recomendarem um conteúdo da Opto.
Eu, pessoalmente, eu vejo algumas séries
da Opto. Eu não.
E gostava de fazer aqui uma pequena homenagem à Madalena Almeida.
Uhum.
E gosto muito do Praxe, sim, da série.
Praxe, da Patrícia Sequeira.
Exatamente. Gosto muito mesmo. Boa. Acho muito bem feito.
Boa sugestão.
Muito intenso, muito... Depois, também na Opto.
Também na Opto.
Gosto muito de um formato, chamemos-lhe assim, que eu considero uma espécie de ovo de Colombo, que é o Clube.
O Clube.
Que se passa todo praticamente no mesmo decor.
Também da Patrícia Sequeira.
Os decor, sim. A Patrícia não me pagou nada, só para avisar.
Não devido.
Não me pagou nada.
Não devido.
Mas gosto muito daquele conceito.
Uhum.
Gosto muito daquele conceito em termos de modo de produção.
Ok.
Acho muito interessante e acho que o resultado faz jus ao modo de produção.
Boa. E sem ser da Opto, um livro, um espetáculo, um filme, uma série?
Pá, sem ser da Opto, recomendo o Rigoletto, que foi a última ópera que eu vi em Berlim.
Uau! Tudo para Berlim.
Na ópera de Berlim, okay. É verdade. E onde encontrei o Sebastião...
O jornalista?
O jornalista.
O Sebastião, sim. Bugalho?
Bugalho.
Ah, ok. Está aqui ao lado, no estúdio ao lado, neste momento a gravar.
Foi meu aluno.
Ah, sim?
E que, quando estávamos a ver a ópera, no intervalo levantei-me, porque houve dois intervalos, ao fim do primeiro ato e ao fim do segundo. E de repente eu disse, professor, e tal. E era a minha mulher dizia, está ali o Sebastião, quer falar contigo. Qual Sebastião? Pois olha, é um tipo formidável.
Pois é, gosto
foi
imenso.
Um dos meus melhores alunos.
Gosto imenso dele.
É, mas
muito
eu
bem.
Posso recomendar uma ópera.
Pronto, o Rigoletto.
Se puderem ver aqui no São Carlos, também é bom, porque
claro,
está sempre ocupado. O São Carlos está sempre cheio de pessoas.
Acho
que não vão lá.
Acho uma sugestão maravilhosa.
É.
Márcia?
Não tenho sugestões, porque ultimamente praticamente não tenho visto quase nada, não é?
Ok.
Estes dois últimos anos foi a trabalhar, né? A britar.
Muito bem. É? Então,
mas de qualquer maneira, há duas coisas. Uma inconveniente e outra mais conveniente. A conveniente é uma coisa que vocês se calhar desconhecem, mas que eu tenho. É uma espécie de homenagem que faço à pessoa. Se vocês gostam de fotografia, como eu gosto do Porto. Do Porto, cidade. Daquelas gentes. Consultem, há um livro sobre fotografia de uma pessoa que viveu no Porto e que nem sequer a profissão dele era essa, que é qualquer coisa de fantástico, de verdadeiro e de... que a mim me comove, inclusive. O meu pai foi um grande fotógrafo do Porto.
Foi? Então, mas...
E teve uma exposição, a título póstumo, feita pela Teresa Cisavieira. Eu não devia falar nisto, mas... raramente posso falar nele já, ele já morreu há muito tempo e algum gosto que eu tenho sobre coisas que não são só patati patatá patatu vem de tudo o que ele me ensinou sem praticamente ensinar.
Então é uma bonita sugestão, vês?
É, eu tenho muita pena porque os livros esgotaram praticamente naquela altura que se fez a exposição,
okay,
na cadeia da relação. Mas... eu tenho esperança de ainda conseguir pelo menos um ou dois exemplares.
E como é que se chama?
Os Domingos.
Os Domingos. E o nome do teu pai?
Jorge Henriques.
Jorge Henriques. Bela sugestão, bonita.
Eu acho que, desculpem, eu sei que é puxar a brasa à minha sardinha. Porque,
puxa.
Mas eu devo-lhe muito ao meu pai.
Que bom. E então agora a inconveniente.
Inconveniente, por amor de Deus. Se têm amor à língua portuguesa e a qualquer ideia gira que em Portugal se possa transmitir assim de repente, por favor, não ouçam os discursos atualmente vigentes, que são uma coisa absolutamente triste, porque nem, além das pessoas não saberem falar, é como se vivessem num planeta que não existe. E isso a mim faz muita impressão. O português foi-se embora e eu não estou a falar de tudo porque não quero. Mas, por favor, não ouçam. Ou então, se ouvirem, purifiquem-se a seguir.
Cuidar da língua portuguesa, é isso?
Da língua portuguesa,
é,
sim, sobretudo,
sugestão.
E não só.
Pronto, não me parece nada uma sugestão inconveniente. Cuidarmos da nossa língua. portuguesa.
Cada vez se fala pior.
Verdade. Cada vez se escreve
mesmo
pior.
Nos noticiários televisivos. Às vezes é cada galinada que dá vontade de fugir.
Verdade. Olha, podem começar por não aceitar que os vossos filhos vos mandem mensagens com abreviaturas, que é uma coisa que me enerva.
Nem sei o que isso é. Eu já me vejo aflita para ler o que está escrito no telemóvel. Toda a gente faz pouco de mim por causa do telemóvel. Eu não sei mexer naquela porcaria, não gosto nada, detesto.
Livro.
Mas tem que ser.
É isso.
De qualquer maneira, desculpem estas duas sugestões. Uma é da mais sincera do meu ser. A outra foi mais para me ter convosco.
Ah, bem. Olha, obrigado mais uma vez por terem vindo e muito sucesso.
Obrigado.
Até já.
E para ti também.
Obrigado.
Este podcast contou com a inestimável sonoplastia, produção, edição vídeo e não só do Gustavo Carvalho, a coordenação da Joana Beleza, a direção do Daniel Oliveira e eu sou o Renato Godinho e para a semana temos mais Na Realidade é Ficção.